Bom dia aos seus representantes da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo. Dá-lhes as boas-vindas ao Parlamento. É sempre uma honra receber aqui no Parlamento associações e dizer-lhes que este tipo de audiências tem um formato que penso que sabem como é que funciona. Quem pede o pedido de audiência tem 10 minutos iniciais para fazer a apresentação daquilo que solicitou em termos de pedido de audiência. Depois eu passarei a palavra aos seus deputados aqui presentes e que passo desde já a apresentar. Connosco está o Sr. Deputado Amadeu Albergaria, do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, também do PSD, o Sr. Deputado Miquel Schoffer, do CDS-PP. De qualquer forma, não estão deputados do PS, nem do PCP, nem do Bloco de Esquerda. No entanto, está ali um assessor que irá tomar notas, penso eu, de tudo o que irá se passar aqui em termos de audição. E dizer que isto tem uma explicação, porque nesta altura de... Hã? É nosso? Eu pensava que era para vocês. Não, eu vou-lhes explicar porquê. Porque o Partido Comunista Português fez-me um pedido expresso para fazer questão de dizer que se não estivesse aqui, que ia mandar um assessor. E, portanto, e como eu não trato da Comissão de Educação, nunca sinceramente desconhecia. Peço desculpa. Mas dizer que nesta altura há muitas audiências paralelas aqui e nem sempre é possível todos os grupos parlamentares estar representados. De qualquer forma, depois desta audiência irá ser elaborado um relatório que irá ser distribuído por todos os membros da Comissão de Orçamento e Finanças e todos os grupos parlamentares terão acesso à informação do que se passou aqui. E, portanto, desde já passaria a palavra aos seus representantes da Associação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu penso agradecer antes de mais a rapidez da resposta. De facto, isto também é todo um assunto que tem que ser resolvido rapidamente, portanto, gostávamos que fosse esclarecido rapidamente. Não vou tomar os 10 minutos, penso eu, depois poderemos em perguntas esclarecer um bocadinho melhor, mas aquilo que está em jogo é precisamente uma determinação do orçamento que nos parece que tem algum pequeno equívoco e que precisava de ser reformulada. No sentido, isto tem a ver com os descontos de entidades empregadoras privadas, concretamente do básico e secundário, portanto, do nosso âmbito, descontos que as entidades empregadoras fazem. Nós temos um regime duplo em que os professores, a partir de 2006, descontam só para a Segurança Social, mas antes a maior parte dos nossos professores estava vinculada à Caixa Geral de Aposentações, portanto, tem um regime de tributação dupla em que desconta para a Caixa Geral de Aposentações e desconta para a Segurança Social, porque a Caixa Geral de Aposentações é só para a aposentação e a Segurança Social é para tudo o resto. Sempre houve a consciência de equilibrar as duas prestações, de forma a atingir não ultrapassar o que é devido no regime habitual de... Não estava bem no regime, mas tem sido debatido e temos acompanhado isso e temos vindo aqui anualmente falar sobre esse assunto, porque a nossa ideia sempre foi que isto estivesse previsto em orçamento e ficasse devidamente consolidado. Com o aumento da taxa para a Caixa de Aposentações chegando aos 23,75%, era a altura de o consolidar e de ficar definitivo como é que isto se vai fazer. Neste momento, os nossos trabalhadores pagam na Segurança Social mais Caixa de Aposentações 22,8%, mas, de facto, desde sempre, desde o ano passado, ficou previsto de que era algo progressivo, que seria este ano, e os nossos associados têm noção disso, portanto, nós estamos a contar com o máximo dos 23,7%. 75%. No entanto, para isso acontecer, o texto que consta da proposta no orçamento parece-nos que não é claro e que, pelo contrário, induz à interpretação contrária. Portanto, aquilo que teria que acontecer é que, aos 23,75% previstos da Caixa Geral de Aposentações, havia que subtrair aquilo que nós temos de pagar à Segurança Social, 7,8%, e então ficaríamos com um desconto de 7,8 para a Segurança Social e 15,95 para a Caixa Geral de Aposentações. Isso é o que nós estávamos a contar. Pelo texto que está no orçamento, aquilo que se compreende parece ser o contrário. Parece ser que à Segurança Social se tiraria o da Caixa Geral de Aposentações, o que daria um valor, pagaríamos só para a Segurança Social, não pagaríamos nada para a Caixa Geral de Aposentações. Pagaríamos só para a Segurança Social, não pagaríamos nada para a Caixa Social. Ou recebíamos, coisa que estamos disponíveis, mas não nos parece que seja o presumido da intenção. Portanto, de facto, aquilo que é dito é a taxa contributiva prevista no número 1 dos estabelecimentos de ensino superior e privado e cooperativo e não superior particular e cooperativo, cujo pessoal se encontra no regime geral da Segurança Social, aquilo que é dito é... Não tens aí o texto?
A taxa prevista no número 1, que é os 23,75 de CGA, é deduzida à taxa da Segurança Social.
Exato, é deduzida...
Então, aos 6,8 retiraríamos os 23,75. O que o legislador provavelmente quer dizer é... A taxa da Segurança Social é deduzida à taxa dos 23,75 para haver a dupla contribuição.
E nesse caso a nossa proposta é precisamente só mudar um acento e dizer à taxa contribuída, à taxa contributiva prevista no número 1 é deduzida a suportada por aquelas entidades como empregadores ao regime. Portanto, é precisamente uma mudança de à taxa contributiva prevista no estabelecimento portanto, a ideia é, à taxa contributiva prevista no número 1 para os estabelecimentos de ensino superior particular é deduzida a suportada por aquelas entidades como empregadoras no regime geral. Isto é um pormenor, mas de facto, se não for feito, poderá provocar bastante confusão. Pensamos que eventualmente a interpretação levaria ao mesmo efeito, mas como o artigo seria equívoco, seria muito, muito... Portanto, nós penso que ao contrário de muitos dos que aqui vêm, viemos dizer que queríamos pagar aquilo que estava previsto e não menos, e ainda menos, e que ficámos muito surpreendidos quando nos queriam dar, quando queríamos que recebêssemos. Portanto, o nosso objetivo é consolidar o regime e que fique claro e que possamos dizer aos nossos associados é assim e está previsto como norma no orçamento e não como foi o ano passado, que ficou previsto no orçamento, que seria depois feita uma portaria, um decreto-lei do Governo, que não chegou depois a ser feito e, portanto, entendeu-se que tudo continuou na mesma e era o natural que acontecesse, mas este ano, como tudo isto precisa de ser clarificado e penso que é um processo que é irreversível, portanto não há presunção nossa sequer de que alguma vez volte a baixar nos tempos mais próximos os descontos para a Caixa Geral de Aposentações e, portanto, pensámos que é preciso que mais temos é assumir isto definitivamente e ficar consagrado e pronto.
Obrigada.
Não sei se...
Só acrescentarmos, porque é desta matéria, só uma chamada de atenção, aproveitando de estar na comissão, porque tem a ver também com descontos para a Caixa Geral de Aposentações, e é só uma chamada de atenção, porque é a competência executiva do Governo, mas sabemos que a Caixa Geral de Aposentações está a tentar resolver o problema, mas ainda não o resolveu, e ele vai-se dificultar mais no futuro, que é neste momento o setor tem em vigor três situações laborais diferentes. Temos um contrato coletivo de trabalho com a Frente de Sindicatos da UGT, um que está em prazo de denúncia com a Frente de Sindicatos da CGTP e depois um terceiro com um sindicato que não está afiliado a nenhuma das grandes centrais sindicais. E, portanto, nós temos condições laborais, objetivas legais diferentes para os docentes que estejam num contrato ou no outro ou no terceiro. O problema é que os descontos para a Caixa Geral de Aposentações, portanto, têm de ser diferenciados, porque em função do que a pessoa tem de vencimento, então são... Com a automatização toda das plataformas, a plataforma só nos deixa usar o contrato da CGTP. Não temos nada contra a CGTP, mas gostaríamos de poder fazer os descontos pelos outros contratos que temos em vigor, e o problema é que percebemos que não é uma prioridade primeira da CGA, mas os meses vão-se passando e nós estamos a sobrepagar indevidamente, e também só tornar público que em muitos casos estamos a ultrapassar a plataforma declarando horas diferentes ou níveis diferentes com o acordo dos trabalhadores e sabendo, mas só para poder processar os descontos e andar para a frente, mas mais cedo ou mais tarde arriscamos a ter um problema público de falsas declarações para a CGA do setor, mas o problema é a plataforma não aceitar os descontos certos.
Obrigada. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado Amadeu Alegria.
Muito obrigado. Umas palavras muito breves para cumprimentar a presença aqui da EP e dar-vos nota de que, junto do Governo, vamos tentar esclarecer esta situação e agradecer o vosso contributo e alerta que nos dão e o compromisso do PSD de, junto do Governo, tentar então vermos o que é que se passa aqui com a acentuação nestes anos.
Sr. Deputado Michael Schoff.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, a questão é relativamente evidente e trataremos sim de esclarecer e de ver qual é a melhor maneira de resolver. A questão está perfeitamente identificada. Muito obrigado.
Senhores representantes da Associação, não sei se tem mais algo a acrescentar. Penso que a questão é linear, é clara, da vossa exposição e, portanto, obviamente que os grupos parlamentares farão chegar junto do Governo este esclarecimento que agradecemos que tenham vindo aqui chamar a atenção para que fique devidamente plasmado o espírito que está subjacente à elaboração desta norma.
Muito bem, nós só desejamos muito bom trabalho à Comissão e rapidez em que tudo isto se resolve. Muito obrigado. Dia 25,